Dado Cast.
Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner e esse é o Dado Cast, um programa para incentivar o debate sobre a vida, o direito, a cultura e a sociedade. Mais uma vez, obrigado pelas mensagens e pela audiência. Para saber das novidades e conhecer um pouco mais o programa, visite nossa página dadocast.com e siga o show no seu tocador. Por aqui, continuo aprendendo. É a minha melhor resposta a tanto carinho que tenho recebido. DadoCast é rádio e, portanto, diversão e boa conversa. Sejam sempre muito bem-vindos. O tema de hoje é jornalismo e responsabilidade social. Para conversar sobre esse relevantíssimo assunto, eu tenho a alegria de receber os jornalistas Mônica Santana e Sérgio Wesley. O debate a respeito do papel do jornalismo e o poder de penetração das ideias por si difundidas e também pela comunicação social, por meio de uma multiplicidade de meios e tecnologias, parece interminável e dependente sempre da fixação de certas premissas teóricas. Com a finalidade de discutir o jornalismo, é que hoje conversarei com a Mônica e com o Sérgio. Mônica Santana é jornalista, formada pelo Uniceub do Distrito Federal em Brasília, atuou na Rádio Brás, Correio do Brasil, e na sucursal do jornal Dia. No Paraná, atuou na Folha de Londrina e foi correspondente da Folha de São Paulo, com passagens pelas sucursais do Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, O Globo e Veja. Desde 2017, atua na gestão da Prefeitura Municipal de Curitiba, a convite do prefeito Rafael Greca de Macedo. É sócia da NQM Comunicação, de onde está licenciada desde 2016. Sérgio Wesley é jornalista, dedica a sua vida profissional há quase 25 anos como diretor da NQM Comunicação. Na nossa conversa de hoje, vocês ficarão sabendo um pouco sobre o jornalismo e a comunicação social como profissão, a importância da responsabilidade social do jornalista, a difícil separação entre os interesses públicos e os interesses políticos e muito mais.
Dado Cast.
Olha, o jornalismo, para mim, ele segue sendo o que foi quando eu comecei lá atrás, que é contar uma boa história. Eu acho que todos nós hoje, e até mesmo os futuros jornalistas, tem que ter como premissa contar uma boa história.
Antigamente, quando ainda não tinha expressão fake news, era boato, era fofoca. O que é a fake news se não uma fofoca? Se eu conto uma coisa para a Mônica, que eu não tenho certeza que eu ouvi falar, ou se eu falo alguma coisa para a Mônica, para que ela tenha uma percepção errada sua, Dado.
Mônica e Sérgio, muito bem-vindos ao DadoCast. É uma honra recebê-los por aqui. Antes de qualquer coisa, eu faço uma pergunta que é obrigatória. Como é que está a vida de vocês nessa época tão difícil? Mônica, como é o exercício da profissão durante a pandemia?
Olá, Dado. Olá, Sérgio. Agradeço o convite. Já foi mais difícil, Dado. Os primeiros 2 meses foram muito aterrorizantes. No caso, eu estando agora no serviço público, você ter que passar as primeiras informações de forma clara, objetiva, conscientizar a população sobre o que era um vírus que a gente não sabia, sobre uma pandemia que nunca tínhamos vivido, foi um desafio para a comunicação e a gestão pública também. Continua sendo, mas ela foi mais intensa nos primeiros meses. No decorrer, fomos nos adaptando. Agora, na vida pessoal, é muito difícil. Fico até com a voz um pouco embargada, porque é uma solidão, um momento que você tem que ter contigo mesmo, né? Um momento totalmente de reflexão na solidão do teu imóvel, do teu apartamento, do teu quarto e até mesmo no teu trabalho, porque eu trabalho numa sala enorme sozinha, né? Não podia ver filho, não podia ver amigos, não posso ver minha família que mora no Rio de Janeiro. Então, está sendo uma experiência hoje mais leve, mas no princípio ela foi mais doída.
Eu imagino.
Às vezes, ainda bem que eu sou uma boa companhia para comigo mesmo.
Que bom. Eu tenho um amigo que é o contrário disso. Acho que foi o Mauro Quintana. Não, foi o Luiz Fernando Veríssimo que disse: eu tenho um problema grave porque eu não converso comigo mesmo, porque eu não falo com estranhos. E você, Sérgio?
Foi dado um prazer estar aqui, com você aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, a pandemia tem ensinado muita coisa para a gente, principalmente como gestão de negócio, né? É a nossa primeira experiência em 24 anos de empresa que a gente adota o modelo home office. Nunca foi um modelo de trabalho da NQM, e a organização e a gestão desse novo modo de trabalhar com toda a equipe em casa, o excesso de reuniões, você providenciar apoio psicológico para colaborador que ficou sozinho em casa e acabou não se adaptando, apresentando problemas. Então, assim, uma série de coisas que a gente não via no dia a dia, na situação anterior, que a gente começou a ter que gerir também nesse novo momento. Graças a Deus, a gente está conseguindo manter produtividade, conquistar clientes, apesar das perdas. Então, foi um período também de perdas de clientes, de redução de carteira. A gente conseguiu manter toda a equipe, a gente não fez nenhum desligamento nesse período e o nosso esforço tem sido para que isso permaneça. Então, assim, é um período de muito aprendizado novo, de você mudar alguns paradigmas, principalmente como gestor, e de você garantir que o seu serviço, a prestação do seu serviço, a apuração da informação, o relacionamento com os veículos de imprensa, mantenha a mesma qualidade também e o mesmo compromisso com a verdade.
Que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho de jornalismo, Mônica. Você tem uma experiência muito legal, bacana, em vários órgãos importantes e, portanto, tem autoridade para conversar e explicar um pouquinho o panorama do jornalismo como profissão. Hoje, como também em outras profissões, os jovens contemplam o jornalismo como uma bela profissão, por meio da qual podem se realizar pessoalmente, desenvolvendo uma das variantes que a profissão permite. É mais ou menos como o direito, que tem uma série de caminhos a partir do bacharelado. O que é ser jornalista hoje? Como você vê o desenvolvimento do jornalismo como profissão e que perspectivas existem para essa profissão no futuro próximo?
Olha, o jornalismo, para mim, ele segue sendo o que foi quando eu comecei lá atrás, que é contar uma boa história. E eu acho que todos nós hoje, e até mesmo os futuros jornalistas, têm que ter como premissa contar uma boa história. Como ele vai contar essa boa história é que hoje, na modernidade, ela foi evoluindo. Então, na minha época, eu comecei na Voz do Brasil, que é aquele programinha que todo mundo desliga no rádio, né? Mas foi lá que eu comecei, então eu comecei no rádio.
Que legal.
E era impressionante. Então, eu já lá atrás fazia um novo tipo. E como é que a gente fazia? Apurando, né? Uma boa apuração é necessária para se você contar uma boa história, com todos os lados dos envolvidos. Então, eu costumo dizer que isso a gente tem que carregar mesmo com a modernidade hoje. A vantagem de hoje é que o jovem tem outras ferramentas. Eu e o Sérgio, nós partimos do seguinte: vinha uma pauta e a boa e velha lista telefônica era nossa companheira. Então, a gente ia lá no dedinho: oi, senhor Carlos Eduardo? Ah, então não é com o senhor que eu quero falar. Ah, passamos para o próximo. E assim nós íamos até chegar às nossas histórias. Hoje não, hoje ele tem o Google, né, à disposição.
É verdade.
Além do Google, ele hoje pode se especializar numa fotografia, então ele pode, além de produzir um bom conteúdo, ele próprio fazia a fotografia do seu entrevistado, que na época tínhamos que andar com fotógrafos juntos, tínhamos que ajudar a revelar, sabe quem era? Muitas vezes, eu sou de um tempo, embora jovem, porque eu continuo jovem de alma, eu sou de um tempo que eu tinha que fechar quarto escuro com plástico para ajudar o fotógrafo a revelar filme. Eu sou de um tempo que eu tinha que bater na porta do gerente do Banestado e do Banco do Brasil no interior do Paraná e pedir para deixar passar um telex, porque eram os únicos que tinham telex para eu transmitir a minha matéria. E hoje o jovem só pega o celular e faz clique, aperta e a matéria está em qualquer lugar. Então, acho que essa evolução facilitou a vida, mas o fascínio que eu tenho pela profissão que eu escolhi, eu amo ser repórter, Cadu. Eu amo contar histórias, sejam elas de qualquer natureza. Então, eu acho que isso quem quer contar boas histórias tem um vasto campo aí hoje, com a modernidade, com a tecnologia, dando vários caminhos aí. O podcast é um dele, então não existia na época. E hoje nós temos o grande Ivan, que nem jornalista é, e que virou famoso com o caso Evandro, gravando um podcast que é sensação, que vai virar filme, que virou livro. Então, isso é maravilhoso nos tempos modernos. Então, acho que quem quer contar uma boa história tem um bom mercado pela frente, desde que apure bem, para que não seja uma notícia falsa, para que não faça uma falsa impressão, para que tenha toda... Eu acho que a ética, né, você falou aí, acho que ela anda junto. Então, acho que tem alguns componentes da ordem de vista pessoal que devem estar junto com o jornalista. E disso eu também não abro mão.
Maravilha. E, Sérgio, você acha que essas características do profissional jornalismo também devem estar presentes nos colaboradores da atividade particular da comunicação social, quando você presta um serviço em relação a quem busca o teu apoio? Quais as qualidades mais apreciadas para que um jovem venha a integrar um bom time de uma agência de comunicação, de um time de comunicação?
Bom, no caso da NQM, que nasceu como assessoria de imprensa há 25 anos, há 24 anos, a gente tinha um time muito focado só em jornalista. Hoje a gente já tem outros profissionais na composição do time, por entender que a comunicação é entregar outros serviços que não só assessoria de imprensa. Então, ao longo dos anos, até pela mudança do mercado, pela mudança da comunicação como um todo, a era digital, a internet influenciou bastante. Hoje, a gente disputa com os influenciadores digitais. Então, todo mundo está produzindo conteúdo, né? Hoje, nas redes sociais, todo mundo produz conteúdo. E a gente precisa se diferenciar, porque eu acho que o conteúdo que um jornalista produz, ele tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso com a apuração, ele tem um compromisso com a democracia no sentido de dar ouvido ou dar espaço para todos os lados. E ele tem também um compromisso de tentar ser isento. Não que a isenção, eu não acredito que ela exista como essência, porque cada um traz a sua bagagem cultural e coloca isso em qualquer produção, em tudo que faz, em tudo que pensa, mas a gente tem um compromisso de trazer a verdade no sentido de trazer um distanciamento, ou tentar um distanciamento daquela informação, para que o leitor, o consumidor daquela informação, tenha essa possibilidade de análise e interpretação. Então, quando a gente vai contratar, a gente primeiro traz busca isso, né? O compromisso, e inclusive a gente acaba examinando hoje o perfil dos nossos candidatos à vaga lá no escritório, para saber o que eles falam, né? Como é que eles comentam, como é que eles se comunicam na pessoa física, porque isso também traz impacto no trabalho que é entregue. Então, hoje, o profissional jornalista que no passado era só um redator ou só um repórter, ganhou necessariamente essa coisa multidisciplinar de ser fotógrafo também, de ser editor, de ser designer, de saber mexer com equipamento de gravação para o podcast e saber editar uma foto. Então, assim, a gente precisa de profissionais multiqualificados no sentido de comunicação. Essa segmentação que no passado era muito frequente de publicidade, assessoria, isso não existe mais, existe comunicação e as empresas precisam entregar isso. Então, quanto mais o profissional estiver envolvido, comprometido e tem essa visão mais 360, melhor ele é. E hoje é muito importante que a gente procura lá que o relacionamento sejam pessoas de bom relacionamento com a equipe, né? A gente já teve problemas, inclusive nesses anos, todos têm, de relacionamento, de pessoas que na entrevista se comportam muito bem, mas depois no dia a dia mostra que o modus operandi não é igual. Então a gente busca muito essa cultura que a gente tem como empresa de ser aberto, direto, porta aberta, sincero, sem mimimi, né? A gente não leva no pessoal, acho que existe crítica, existe correção, mas a gente não leva no pessoal, a gente sabe que é por causa do trabalho, porque a gente tem uma entrega para fazer. Então, dinamismo, resiliência e multifacetado é o que o profissional hoje de comunicação precisa ser.
Tem que saber jogar em time, não é? Uhum. Tem que saber estar preparado. E vou misturar um pouquinho a minha área jurídica com a tua experiência prática. Fui descobrir qual era a leitura que se poderia realizar da Lei Orgânica do município de Curitiba em relação à comunicação social e encontrei três artigos a respeito deles e eu queria que você traduzisse para os nossos ouvintes o que é isso. A lei orgânica diz que a comunicação social se realiza. Observados os princípios da Constituição Federal, o município promoverá e incentivará a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, priorizando a cultura regional. Lei ou ação do Poder Público Municipal não poderá constituir embaraço à liberdade e ao direito de informação. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. Isso é o que é a sua pasta hoje na prefeitura. O que que isso significa na prática, Mônica?
Significa que o município tem que traduzir de forma transparente, de forma exata, tudo aquilo que ele oferece para o cidadão de Curitiba. E em gênero, em raça, sem preconceito, temos que traduzir todas as pastas de maneira bem transparente. Eu tenho um Ministério Público que fica averiguando cada ação que a comunicação faz. Eu tenho o Tribunal de Contas que fica averiguando cada ação que a comunicação faz. E eu tenho um objeto novo que eu aprendi a lidar, porque eu estou há um ano e pouco na pasta, que é a Lei de Acesso à Informação, que eu costumo dizer para o Sérgio que se na nossa época tivesse lei de acesso à informação como repórter, Carlos Eduardo, olha, a vida seria tão fascinante
Google,
do ponto de
Google
vista...
Google é a primeira grande invenção.
Sim,
a outra
e a
é
Lei
essa.
De Acesso à Informação. Por quê? Você é obrigado a dar todas as informações a qualquer cidadão. E na minha gestão de 1 ano e 4 meses, teve um vereador que me mandava todos os dias questionando todo o material que eu comunicava. E eu tinha que responder sob pena, tem prazo legal. Então, a gente é investigado o tempo todo. Então, eu tenho que traduzir de maneira bem transparente. Então, é o que a gente faz lá na comunicação. Ela tem que ser pensada, planejada, o dinheiro é público, eu tenho que ver o que, que eu vou fazer, quanto eu vou abranger, para que veículos eu vou fazer aquele tipo de comunicação, vou fazer para jornal de bairro, vou fazer para rádio, vou fazer para TV, é legal, não é legal, é promoção pessoal do prefeito, não posso fazer promoção pessoal do prefeito, ela vai para o site, ela vai para o Facebook, ela vai para o Twitter, ah, tem uma frase ali que não condiz, tira, retira, edita, volta. Então, é uma área voltada essencialmente a prestar serviço para a população de Curitiba.
Eu queria só até usar um outro exemplo, que é do nosso governo federal. Por exemplo, na reunião fatídica do ministério que vazou, qual era a ordem? Não fala com a Folha de São Paulo! Não fala com a Folha de São Paulo! Isso também não tem nada a ver com o que está escrito aí na lei do município, né? Porque o poder público tem obrigação de atender a imprensa. Sem discriminação ou sem, não, ele só fala mal de mim, eu não vou falar mal dele. E isso não dá em qualquer esfera do poder público de ter esse posicionamento, né? Principalmente o poder público, ele tem a obrigação de atender todos os veículos, principalmente veículos do naipe da Folha de São Paulo, né? Não é porque fala mal de mim que eu não vou atender.
E não pode ser pessoal. Então, não tem quem exerce o poder público, já vou dizer, ele é público, não vai ter mais privado. Nada. Então, enquanto ele está exercendo a função, é obrigação dele a falar, independente se ele vai gostar do repórter, se o repórter já fez uma pergunta atravessada ou não, ele tem que atender e prestar o esclarecimento. Afinal de contas, ele está ali exercendo uma função pública. Então, a comunicação é bem ampla, ela é irrestrita e ela segue uma legislação e é bastante vigiada, sob esse ponto de vista de cobrança, de fiscalização.
Sem dúvida. Mas, por outro lado, vocês também colhem os frutos de que essas informações, porque prestam da forma tão transparente quanto fazem, são efetivamente a expressão do serviço público.
Sim.
Não é? O mandatário não é mais apenas... não são aprovadas as contas no final do mandato, mas ele é diariamente cobrado pela população. E presta as contas porque justamente assim determina a lei.
E parece... tem que prestar.
Acho que parece um jogo equilibrado, a despeito de cobrar um esforço superior de quem é responsável, como você, por uma quantidade de solicitações a respeito de a quantas anda a vida da prefeitura, não é?
E é o meu CPF que está lá, né? Então, isso é importante também deixar claro, que a gente tem um tipo de, além de ter a fiscalização, se você fizer algo que não condiz com isso que está aí, é um risco que você corre de ter totalmente o seu patrimônio, aquilo que você juntou, amealhou com o seu esforço de trabalho, comprometido por conta de qualquer deslize que você possa fazer. Então, eu sou muito tranquila, porque a gestão pública é servir Curitiba e servir os curitibanos. E na comunicação eu tento seguir esse lema.
Legal. Tocando um pouco nesse aspecto do jornalismo e a vinculação que ele tem com os interesses públicos, eu me deparei com os princípios internacionais da ética profissional do jornalismo. Estão publicados no site da ABI, e o artigo, na verdade, o princípio terceiro desse elenco de princípios éticos diz sobre a responsabilidade social do jornalista. Diz o princípio 3, informação em jornalismo é compreendida como bem social e não como uma comodidade, o que significa que os jornalistas não estão isentos de responsabilidade em relação à informação transmitida. E isso vale não só para aqueles que estão controlando a mídia, mas, em última instância, para o grande público, incluindo vários interesses sociais. A responsabilidade social do jornalista requer que ele ou ela agirão sob todas as circunstâncias em conformidade com uma consciência ética pessoal. Sérgio, você considera que este princípio ele é observado pelos veículos de comunicação ou deveria ser mais observado? Porque eu completo a minha pergunta com a preocupação que é a seguinte: o jornalismo e a divulgação das notícias de forma ideal, e isso é uma questão subjetiva, interfere com o futuro do bem-estar das pessoas. E essa é a responsabilidade que me parece vir inscrita nesse princípio. Você acha que isso está presente na consciência dos jornalistas no momento em que eles talvez nem tenham a dimensão das coisas que estão sendo divulgadas, mas essa consciência ela está presente? Você, ou deveria estar presente?
Eu acho que, de forma geral, sim. Né? Nos veículos sérios, porque você tem sempre que fazer uma separação, porque em todo segmento tem os bons e os ruins trabalhando lado a lado ou dentro do mesmo setor.
Em qualquer segmento.
Então, vou me referir à boa imprensa, né? Aquela que eu considero, aquela que eu leio, aquela que eu sigo nas redes sociais. Então, eu acho que sim, né? Esse princípio é seguido. A gente sabe do impacto do nosso trabalho como jornalistas no dia a dia das pessoas. Outro dia eu estava conversando com um médico que tem atuado bastante no atendimento à Covid no Brasil, e ele falou assim, a imprensa tem exagerado nas notícias ruins. Eu falei assim, como assim, né? Qual é o seu entendimento? Não, só fala de morte, não sei o quê, tem tanta coisa boa acontecendo também. Eu falei assim, mas hoje o principal problema, o que mais impacta, o que a doença, essa pandemia está trazendo de maior risco, é de vidas. Então, assim, quando uma se perde, isso é notícia. Então, assim, noticiar isso não é exagero, não é criar medo, não é causar pânico, é trazer realidade, né? Então, acho que o compromisso da maior parte da imprensa, sim, ela tem consciência da sua responsabilidade social, exerce, eu acho que bem, esse papel. Pena que não somos isentos 100%, né? O mundo ideal, o paraíso não é aqui, né? Um dia a gente pode até chegar num lugar, cada um com a sua crença, que isso vai existir. Isenção total não tem. Mas eu acho que mesmo na não isenção, isso tem que ser claro, né? Não posso parecer uma coisa e dizer outra. Então, se o veículo tem um posicionamento, seja ele ideológico, político, partidário, seja qual for, isso tem que ficar claro. Porque o consumidor daquela informação, ao analisar aquilo que está escrito, já leva em consideração isso também de uma forma clara e aí concordo ou não com com seu direito de concordar ou não. Então, o meu único receio desse processo de responsabilidade social é quando a ideologia ou o partidarismo do veículo não fica claro. Ele pode existir, mas ele tem que ser claro para o leitor e para o público dele.
Só complementando, nessa semana no Globo, o sociólogo francês Dominique Walton deu uma entrevista que ele fala exatamente isso. Ele diz que a comunicação deve ser tratada como um bem social. E na pandemia ficou claro agora o poder do jornalismo profissional e da sua grandeza, ou seja, aquele que vai atrás, que investiga e que traz para a sociedade a realidade dos fatos com a sua análise. Então, eu acho que está tendo um retorno aí, Dado. É, bem isso. Volta lá ao princípio da Associação Brasileira de Imprensa, que é o bem social.
É, mas é exatamente o que se deve, o que para mim parece ficar evidente. O jornalismo tem um poder que às vezes se equipara e, em termos de responsabilidade do profissional, às vezes até supera, em razão, obviamente, de podermos encontrar pessoas melhores ou piores qualificadas nas mais diversas áreas. Mas por que um poder? Porque o jornalismo investigativo, aquele que retira da realidade elementos para transferir à opinião pública uma circunstância que estava oculta, desempenha um papel tão significativo e importante quanto o que o próprio poder público exerce por meio do Ministério Público, por meio das autoridades policiais, das agências reguladoras. Um jornalismo investigativo de responsabilidade tem um poder porque transfere a uma quantidade de pessoas, a grande massa destinatária dessas informações, uma noção clara, precisa do que anda e do que está acontecendo, não é? Então, o poder do jornalismo é que cobra de quem olha, como eu, né, do lado de fora, essa atuação dos jornalistas. Eu concebo que o jornalismo precisa se dar conta da força e do poder que tem em cada segmento da sua atuação.
E veja um exemplo recente, não vou entrar aqui no mérito de valor nem de ideologia, mas o Ministério da Saúde, ao não revelar os dados para os jornalistas sobre números de pacientes, casos suspeitos e mortos de Covid, o que fez o jornalismo? Os grandes veículos, olha que coisa fantástica.
Chamaram a CIA
responsável. E se uniram e fizeram o consórcio, a primeira vez na história que não teve furo, que ninguém se preocupou com quem vai dar informação primeiro, mas se uniram para dar informação comum para todo mundo. Isso é fantástico.
Sem dúvida.
Então, esse é o maior exemplo de qual a função que nós, jornalistas, temos e desse poder mesmo que você fala.
E a própria interpretação dos dados, os jornalistas estão interpretando dados para transferir a melhor visão agora com essa história de média semanal, que antes não existia, que eles estão transferindo informações mais positivas.
E é uma,
de estabilização da pandemia, por exemplo.
E é um desdobramento do que você falou. É um novo tipo de jornalismo, jornalismo de dados, que não tinha na nossa época. Então, tem aí um futuro para o jornalismo, aquele que interpreta dados, que é a análise BI, entendeu? Que vai analisar banco de dados, que analisa os números. E a gente recebia os números e transponia. Hoje, não. Ele faz uma análise detalhada. Olha que evolução maravilhosa é essa.
Não, sem dúvida.
Nisso tem a coisa dos bons e dos maus, principalmente usando o exemplo da pandemia, dos números, do consórcio, que tem televisão que você liga o telejornal, parece que não existe doença, nem pandemia, né? Traz o negacionismo ideológico para o noticiário. Aí não está tendo responsabilidade social desse jornalismo, né? Dessa emissora ou desse canal. Porque a gente não pode negar a verdade, né? E a verdade hoje, no país, existe uma pandemia, né? E aí a gente tem que fazer o equilíbrio entre os bons e os maus e entender por que ideologicamente ou partidariamente este ou aquele veículo toma essa posição. Essa inteligência, a opinião pública também precisa desenvolver para não andar em onda que nem gado, né?
Falando em gado, houve um ministro que se utilizou dessa expressão que você acabou de dizer, vamos deixar a porteira aberta, como se as lentes da pandemia obstruíssem a capacidade crítica do brasileiro, né? Não, são todos idiotas, não são capazes de perceber o que nós estamos fazendo por causa da pandemia, vamos tomar proveito. Ora, isso chega próximo de um tipo penal.
Isso.
Chega próximo de um tipo penal. Vamos nos aproveitar da pandemia, porque ninguém vai tomar conta do que está acontecendo. E essas coisas estão sendo colocadas pelos jornalistas. É uma expressão, mas quando você começa a olhar os editoriais dos jornais e todos falam a mesma coisa, alguma coisa não está muito certa.
Não
está
certa.
Não é? Porque unanimidade editorial nunca houve, e agora há. Ou seja, a percepção do jornalismo em relação ao que estamos passando é congruente com esse senso crítico, que nunca pode ser perdido, mas nunca pode ser abandonado.
É, e eu acho que isso é uma das grandes vantagens de termos esse governo nessa pandemia. É o resgate desse bom jornalismo, é o compromisso com a verdade, é veículos que eram o que a gente chamava de bandeira branca, né? Indo atrás mesmo, cumprindo o papel social deles. Então, assim, para o jornalismo, eu acho que a gente vive um excelente momento no sentido de ganhar mais relevância social e mostrar a importância de dados bem apurados e compromisso com a verdade.
Falando no jornalismo, que é o jornalismo responsável, nós também pensamos na outra ponta, né? E o jornalismo irresponsável, que mal causa à população, aos cidadãos. Hoje está na pauta do julgamento do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, mas também na pauta das principais editorias dos programas e dos veículos, a questão das fake news. Não há dúvida que o fake news, a notícia falsa, ela é maléfica. Mas talvez nós não tenhamos ainda nos dado conta de quão maléfica ela pode ser. E quão maldosa pode ser a equiparação do direito fundamental de liberdade de expressão utilizado em defesa da fake news. Esses princípios constitucionais estão sendo colocados frente a frente. Eu me lembro de uma história aqui no Paraná, muito antiga, que inventaram um determinado personagem e isso acabou definindo uma eleição. Logo depois disso, se descobriu que aquele personagem não existia, que era falso, e ficou tudo por isso mesmo. Hoje isso é uma piada que se conta como se conta uma anedota qualquer de salão. Isso é crime. E isso hoje é possível se realizar por meio de todas as mídias, com montagens de fotografias, de áudios, de textos que não são autênticos, que são atribuídos a pessoas que jamais os escreveram, com a intenção velada de algum objetivo. Como você vê, Sérgio, a questão das fake news e a pertinência de um debate definitivo que venha a colocar um fim e um regramento jurídico que tenta extirpar esse mal como se fosse uma pandemia que assola o jornalismo?
Infelizmente, eu acho que fake news faz parte do DNA da humanidade, né? Antigamente, quando ainda não tinha a expressão fake news, era boato, era fofoca. O que é a fake news se não uma fofoca? Se eu conto uma coisa para a Mônica, que eu não tenho certeza que eu ouvi falar, ou se eu falo alguma coisa para a Mônica para que ela tenha uma percepção errada sua, dado. Esse é o princípio da humanidade. O homem faz isso, sempre fez. Né? Infelizmente, eu acho que está no DNA, é um dos DNA ruim que a gente tem. Então, fofoca, boato, isso sempre existiu. Né? Agora, não na forma como ela está acontecendo hoje, principalmente por causa da era digital. Eu acho que a internet tem propiciado isso, o descontrole dessas informações e da propagação disso. Eu acho que existe um problema comportamental no geral, porque as pessoas não estão lendo o que recebem e elas transmitem isso para frente sem ler. Então, a primeira coisa, assim, o comportamento do cidadão comum, ele precisa também ser questionado nesse momento. As pessoas não estão tendo tempo de ler as coisas, estão totalmente ligados o dia inteiro nas suas redes sociais, recebem, rebatem, replicam e passam nos grupos coisas que não leram, porque não tiveram tempo, não tiveram interesse, não averiguam nenhuma informação que recebem. Então, o comportamento do cidadão comum cria um ambiente propício para esse tipo de trabalho, que se descobriu a forma boa de fazer. Então, agora eu produzo notícia mentirosa com objetivos e propósitos específicos. Isso é a fake news, né? Você produzir e distribuir conteúdo falso com propósito específico, né? De prejudicar alguém, No mundo político isso está cheio, então eu invento uma coisa do meu concorrente para ele perder a eleição, e enquanto ele fica perdendo tempo, né, desmentindo aquilo que eu inventei, eu vou fazendo o meu trabalho. Então virou estratégia, inclusive, para na área política principalmente, para que isso aconteça, mas eu acho que é onde que mais se propagam as fake news. Então, assim, acabar com fake news eu acho que a gente não consegue. Né? Se a gente não tiver uma mudança de comportamento e de cultura. Né? As pessoas precisam aprender a começar a ler com olhar crítico o que recebem e, se não concordam, se alguma coisa ali não está clara, para em você. Né? É que nem você parar uma fofoca no ambiente de escola, no ambiente de escritório. Então, se um começa a contar e repetir a mesma coisa para o outro, então esse princípio que tem que mudar, e eu acho que as leis têm que ser um pouco mais duras no sentido de, uma vez constatado e comprovado que aquilo foi construído em cima de mentira, a pessoa responsável ser, sim, condenada por injúria, difamação, calúnia, seja lá o que o código permitir, porque essa parte é sua, não é minha, eu não entendo.
Eu também acho, eu concordo 100% com o que você falou, mas eu acho que é um papel fundamental que está efetivamente sendo desempenhado pelo jornalismo institucionalizado, porque a fake news ela agride a credibilidade do jornalismo sério. Do jornalismo que transmite respeito e confiança e credibilidade aos seus ouvintes, aos seus leitores. A fake news ela é uma agressão aos valores, aos princípios do jornalismo. E o que eu tenho visto é uma manifestação de corpo muito adequada e própria em defesa destes princípios. São os próprios jornalistas organizados em torno da ABI, de tantas outras, da Federação, enfim, de tantas outras instituições, que são os primeiros a saírem em defesa do jornalismo sério, repudiando as fake news. Então, talvez a lei, sim, seja importante, mas também, de outro lado, é fundamental reconhecer que este papel que o próprio jornalismo está institucionalizando, são todas as emissoras, ou pelo menos uma boa parte das emissoras sérias, que estão se levantando contra esse movimento que é danoso à credibilidade do jornalismo sério. É mais ou menos como poderia ocorrer na minha profissão. Vamos pegar, por exemplo, a justiça. Se passamos a receber decisões de magistrados que desobedecem à lei, que são desapegados aos principais valores existentes na comunidade onde estão inseridos, isso cria uma antipatia e um descrédito da população em relação a uma instituição, a um dos poderes da República. O jornalismo não é um poder da República, mas está preocupado porque interfere diretamente, está escrito na nossa lei orgânica do município, mas também está na Constituição Federal, que nós somos destinatários dessas informações, nos aproveitamos dessas informações para tomar decisões de vida. E acreditamos no princípio da liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, que deve ser defendido acima de tudo. Temos que ter esse direito. Mas veja só, só um exemplo para você comentar, Mônica. Vamos pegar um filme, The Post, de 2017. Houve uma exploração de um fato que eram os Pentagon Papers, né, os papéis, 14 mil páginas de documentos relativos à Guerra do Vietnã, que começaram a ser divulgados, porque vazaram. Um WikiLeaks da época, vazaram e começaram a ser publicados primeiro pelo New York Times e depois pelo Washington Post. E o presidente americano ficou possesso com isso e determinou que a sua força-tarefa de defesa das instituições americanas pleiteasse no Poder Judiciário que essas publicações fossem proibidas. Isso ocorreu no dia 13 de junho de 1970. No dia 30 de junho, a Suprema Corte americana decidiu que os jornais tinham o direito de publicar as informações que haviam sido obtidas em defesa da emenda constitucional da liberdade de expressão, que naquele momento era garantido pelo pleito dos jornais, especialmente desses dois. Você não considera que nós estamos efetivamente diante de um turning point, de um momento de decisão, de um momento muito importante, onde estas novas questões submetidas aos tribunais brasileiros podem determinar que sejam fortalecidos esses princípios constitucionais ou, de uma maneira que aparentemente está ocorrendo, venham eventualmente a ser sepultados? Você, a tua impressão como jornalista, e que especialmente atende os interesses públicos, é de preocupação ou é de tranquilidade?
Não, eu acho que ainda é de preocupação, dado porque é danoso. A consequência que uma fake news dá. Essa semana, na semana retrasada, eu não conseguia entrar nas redes sociais, tamanho o ódio de todos os participantes e das interações. E as redes sociais hoje é uma das atribuições da comunicação social, porque ela virou um veículo de fácil acesso, o cidadão interage com o município de uma maneira muito rápida, interage com o poder público, questiona, tem dúvidas solucionadas, mas vamos dar um exemplo, a live da saúde pública para falar sobre as informações diárias da pandemia. Virou uma disputa odiosa, um ataque ferrenho à secretária de saúde. Eu, como funcionária, não posso, ainda que tenha um cargo comissionado, eu não posso comentar. Quando veio a primeira decisão, semana passada, do tribunal, cessou. Esses personagens sumiram. Então, nós tivemos 2 dias de, aspas, paz nas redes sociais.
Compreendo.
Então, eu gostaria muito, mas acho que ainda estamos longe de sepultar, porque as fake news vêm juntos com aquilo que se chama de deep web, que é ou as maneiras subterfúgios de distribuição, os canais que a gente não consegue encontrar. E aí a justiça tem dificuldade para identificar. E isso em termos agora de política, em tempos de política, eu abomino essa prática. Eu preferia que você viesse aqui para mim e falasse, Mônica, você é gorda, você é feia. E a gente ia ter um debate de argumentos como preza uma sociedade democrática. Mas quando você não tem poder de defesa, como é que você vai se defender diante daquilo que você não pode assumir que é verdadeiro? Nós, na comunicação, o que tivemos que fazer? Criar um carimbo de fake news. Agora se avalia. Cada fake news que a gente tem que checar a veracidade. Ver se aquilo é condizente. Checar com a procuradoria se eu posso fazer, se eu posso, e depois fazer um carimbo de fake news e colocar nas redes da prefeitura. O trabalho que isso me dá é quase que de produzir um material diário. Nós estamos falando aqui de 2 a 2.500 interações de dia nas redes da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, eu gostaria muito que fosse sepultado. Esse é o meu desejo. Mas não acredito que ainda esteja num tempo rápido para isso acontecer.
E é isso que eu falei. Fake news está dando mais trabalho e deixando... tirando o tempo que podia estar sendo investido no bom trabalho.
Uma energia negativa, está sugando a energia positiva.
Você vai agora no telejornal, tem o bloco das fake news, é o pessoal desmentindo notícia falsa. O tempo que eu estou usando para desmentir notícia falsa, eu estava dando notícia verdadeira. Né? Então, eu acho que assim, isso pega o jornalismo, isso pega o poder público, isso pega uma empresa que também é alvo ao ataque de uma fake news. Você deixa de fazer... dar a boa contribuição para a sociedade, para a responsabilidade, porque você tem que ficar cuidando de desmentir ou de provar que aquilo não é verdade.
Em vez de usar essa força...
Essa força, esse tempo, isso tudo...
Olha um exemplo recente que aconteceu, tem um mês mais ou menos, alguém produziu com o cabeçalho da prefeitura que o município estava distribuindo cesta básica nos CRAS, em tempos de pandemia. E aí estavam se formando fila. E distribuíram isso via WhatsApp, de uma maneira tal, numa montagem, que o cidadão de um bairro necessitado, naquele momento vulnerável, precisando, sem emprego, ao ler aquilo, você acha que ele vai questionar se aquilo é fake news ou não?
Ele vai para a fila.
Ele foi para a fila.
De madrugada, passando frio.
Então, e aí, olha, isso é um serviço? Isso não pode ser serviço, isso é um desserviço. E quem investiga? Aí você abre um processo, você sabe como é que são os tempos da burocracia brasileira, e não é uma crítica, é porque precisa, aí você... Então, olha quanta energia desperdiçada. Então, eu gostaria muito que os tribunais chegassem a uma decisão rápida, mas acho que ainda vamos levar um tempo.
Enquanto você falava, me ocorreu uma pergunta que eu não havia planejado, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Sérgio, qual é a relação que existe entre o jornalista e a sua fonte? Na experiência brasileira, não no direito, mas na experiência do jornalismo brasileiro. Existe de verdade a preservação, o direito de preservação da fonte?
Sim. 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 E assim, eu estou fora do dia a dia do jornalismo faz tempo, mas era a melhor parte.
A melhor parte, eu concordo.
Você trabalhar a fonte, porque assim, é uma relação de confiança. Você precisa demonstrar que você é sério, você precisa demonstrar que você é fiel. Se essa fonte fala assim, olha, isso aqui não pode publicar ainda, você não publica. Então, assim, existe uma fidelidade no relacionamento jornalista e fonte muito séria, né? E que se ela se rompe, é que nem você trair sua mulher. Então, acaba, né, aquela aliança, aquela confiança, ela acaba e essa relação acaba junto com isso. Então, existe sim, não sei como é que anda hoje em dia o trabalho de cultivar fontes, mas é um trabalho que vai além do interesse imediato ou pontual por uma informação. Você trabalhar esse relacionamento é você sair constantemente, você conversar, você também manifestar ou levar informações. Existe sempre uma troca entre o jornalista e a fonte no sentido de trocar pensamentos, trocar ideias sobre várias ações ou projetos, né? Você estabelece uma relação mesmo. Não digo uma relação de amizade, mas uma relação de confiança muito séria que precisa ser preservada e respeitada. E por isso que a gente tem o direito de não revelar a fonte mesmo nos tribunais.
E é muito interessante, porque às vezes o dia estava completamente mordorrento, um dia chato, e tocava o seu telefone, que não era o celular na época, e chamava assim, venha tomar um cafezinho, Dado. Era um café que você ia com prazer, porque você sabia que você, no mínimo, você ia ter uma história, né? Que talvez você não pudesse publicá-la de imediato. Mas eu lembro que tinha algumas fontes que, e interessante, não tinha, porque hoje... Eu não estou, mas também no dia a dia, mas pelo que eu observo, a informação que se dá hoje não é como ela era cultivada. Você não tinha interesse, era só porque ele participou, às vezes, de algum processo que ia lá na frente fazer um sentido para você. E você está participando daquela construção que ainda ia levar um tempo, a gente construir uma manchete que talvez não fosse num dia, nem no dia seguinte, mas ela levava, às vezes, um mês, você na investigação, amarrando um fato aqui, amarrando outro aqui. É uma relação fantástica, muito bacana, e ela existe, e ela é prazerosa.
Isso é uma coisa que eu sinto falta do dia a dia do jornalismo, depois que virei empresário, que é a reportagem. A reportagem é fascinante, né? Você perseguir ou buscar, ter propósito, foco para você encontrar uma informação, nossa, é muito bom.
É.
Eu acho que é isso.
Dá
que
saudade.
Ainda, é isso que eu acho que ainda motiva novos profissionais a entrarem na profissão. Por mais que isso tenha perdido um pouco do encanto, do trabalho que dá com o Google, com as facilidades que hoje você tem de achar informação, então eu vejo muita gente dedicada na reportagem via Google. Isso não existia na nossa época,
não.
Né? Para a gente apurar uma coisa, a gente gastava perna, a gente gastava telefonema, a gente gastava tempo e tomava muito café junto para a gente conseguir obter essa informação. Então esse princípio da curiosidade, você ser instigado por achar uma informação é uma coisa que move também o profissional jornalista.
Legal, legal. Eu acho que a gente tem pela frente pelo menos algumas conversas adicionais para a gente poder cobrir tantos temas legais que o jornalismo inspira, fazendo com que essa provocação, essa curiosidade venha ao ponto mais motivador das nossas curiosidades, né? E dando uma boa história. Você falando, até me lembrei um pouquinho das antigas histórias dos meus mentores profissionais. Era muito comum o advogado sair do seu escritório, que normalmente só abria à tarde, atendia os seus clientes, questões criminais, questões de família, sempre recheadas de detalhes, atravessavam a rua e iam para as redações dos jornais. E também eram jornalistas.
Isso mesmo.
Escreviam a matéria do dia, ou às vezes não tinham matéria para escrever, inventavam e saíam das redações para tomar o seu drink, para poder celebrar os advogados e os jornalistas. Há uma origem comum, porque o jornalista devia contar, ou como até hoje deve, contar uma história boa para quem vá ler os seus textos, assim como um advogado, que se não for feliz no modo de contar a história do seu cliente, acaba frustrando a realização do direito.
Alisson, vou contar uma historinha rápida aqui. Estava eu bebendo chope num boteco, que eu não vou dizer o qual, que tinha um advogado da Lava Jato, do Dado, e que estava tomando um uísque ali despretensiosamente. Ele não sabia quem eu era, tampouco, né? Eu sabia quem ele era, que essa é a vantagem de quando você é um bom repórter e que você conhece. E ele estava contando como ele levou um cliente para negociar, e ele contava em detalhes, Dado, que foi em alto mar, que eles tiveram que tirar a roupa, e aquilo foi... Me fantasiando
os detalhes
no bar, e eu já fui fazendo a matéria. Eu falei, meu Deus! Então, é isso, entendeu?
É verdade. Bom.
Aliás, você está de parabéns, porque o seu programa cumpre uma boa função do jornalismo, né? De ser instigante, de trazer verdade, de abrir espaço para ouvir, né? E para falar. Eu acho que essa é a vantagem da modernidade, desses novos canais, das novas ferramentas.
E para formar.
E de trazer oportunidade de boa informação, contada de uma forma legal, num bate-papo tranquilo, e que eu espero que a gente possa ter contribuído hoje nessa conversa
para
os seus ouvintes.
Eu, com absoluta certeza, vão adorar. E a minha que cumpre agradecer a vinda de vocês. Um privilégio poder conversar com vocês e saber um pouco e aprender, porque eu estou aqui aprendendo, né? Essa é o meu papel. E com isso, ouvindo lições importantes a respeito de tantos assuntos, e dentre eles o jornalismo, que é algo que me deixa sempre atento. Eu realmente aprecio, valorizo a profissão de vocês e parabenizo vocês por exercerem uma profissão tão bonita. Bem, minhas queridas e meus queridos amigos, o programa chegou ao fim. Quero agradecer a Mônica e ao Sérgio a gentileza dessa descontraída e transparente conversa. Muito obrigado. Eu queria deixar o microfone aberto para as mensagens finais que vocês desejem em relação aos meus ouvintes, que vão gostar muito de ouvi-los.
Bom, primeiro eu quero agradecer os ouvintes, a audiência, se chegaram aqui até o final e ouviram o meu muito obrigado, é porque nos aguentaram esse tempo todo, valeu. E queria agradecer você, Dado, pela oportunidade, te parabenizar pela iniciativa e te desejar muito sucesso, que você já tem no mundo jurídico, que você tem agora no seu canal de podcast.
E eu também agradecer a participação e desejar que seja aí um caminho novo para futuros jornalistas e para futuros advogados. Acho que é uma ótima ferramenta para formar novos, se não novos ouvintes aí no novo canal. Obrigada, Dado.
Muito obrigado. E mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner, responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Victor China Schröder, da banca do podcast. A identidade visual é do Thiago Abrahams Rappner. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
DadoCast.